passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por estarmos juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E neste momento de abertura, Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos a direção deste culto, a condução deste culto. Que tudo o que aqui acontecer seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que os nossos queridos irmãos que estão agora, ó Deus, participando deste culto da Igreja Cristo em Casa, sejam alcançados pelos louvores, pela pregação e pelas orações que serão feitas. E que tudo o que acontecer neste culto, nesta noite, seja para a Tua glória. Abençoa ricamente a produção do programa Cristo em Casa e aos queridos ouvintes, e que tenhamos um culto doce e suave em Tua presença. Amém.
A dor é um sinal que ainda tenho vida, não perdi a força pra lutar. Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar. Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo no Senhor. Minha superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade. Quando eu quis parar por causa da realidade, me lembrei disso na minha. Declarei vitória na prisão. Vai tudo bem. Só em Deus tem equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel e me mantém. Quando ninguém estava renúncia e não com minha vontade. Quando quis parar por causa da realidade, me lembrei disso na mídia e declarei vitória. Não vi só. Sendo falho, ele é fiel e me mantém de pé. Vai tudo bem. Só Deus sabe das batalhas que eu travo em segredo. Os gigantes que venci quando ninguém estava por perto. O que me define vencedor é Deus. Choro dura uma noite, vai tudo bem. Se amanheceu o sol não veio, vai tudo bem. Se não entrou peixe no barco, amém. Vai tudo bem. Se está difícil caminhar por causa da dor, mesmo se uma mãe ou um filho abandonou, olhe pra aquele que é fiel e cante. Vai tudo bem. Tenho coragem. O que me esmagava, ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, ele é fiel e me mantém. Deus vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem.
Anderson Freire, vai tudo bem. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração nesta noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versos 14 a 15. Eu vou estar falando sobre a importância do perdão na vida do crente.
Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Olha, muitas lutas aparecem na vida, mas você sabe que Deus é sempre contigo e que até aqui a boa mão dele tem te ajudado. Então seja feliz, curta muito o seu dia, celebre a vida e receba toda sorte de bênçãos dos céus. Um abraço, companheiro, para Dayana Oliveira Rocha, Célia Regina Dutra Ramos de Alvarenga, Rayara Campista da Silva, Rômulo dos Santos Pereira, Dayana Pacheco da Cruz, Ione de Paula, Alô Luiz Gilberto do Nascimento, Valério dos Santos, Fabiana da Silva Macedo e Vanilda de Jesus Santos. O versículo para você meditar está em Salmos 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra.
Ooh.
hoje se doar ao próximo. Deus renasce em mim. Eu quero me quebrantar e me faz de novo. Eu preciso enxergar com teus olhos. Preciso
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Vamos sim, Fábio, vamos orar ao Senhor. Nós sabemos que a oração ela traz muitos benefícios para as nossas vidas, traz o benefício da resposta, do cuidado de Deus, do livramento, né? Nós sabemos que Deus guarda a nossa mente e os nossos corações, recebemos misericórdia e graça nos momentos de necessidade, e é por isso que vamos falar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus de amor e um Deus que quer transformar toda e qualquer situação, não só quer, como pode. Estaremos orando pelo Carlos, que pede oração por toda a família. A Yara Barbosa de Souza pede oração pela família, em especial pela saúde e cura do seu esposo Paulo César dos Santos. A Fabíola de Jacareí pedindo oração por toda a família também. Tatiana de Vila Suzano, Raiz da Serra, pede oração pela família. Maria Carvalho de Miguel Couto e toda a família. Leandro Barreto de Nova Iguaçu, estaremos orando por Isabel de Piedade. E a Marisa Costa de Bangu, o pastor Paulo Afonso Generoso estará orando por você.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos entrando na Tua doce presença para Te apresentar esses diversos pedidos que chegaram, ó Deus, às nossas mãos, e nós temos, ó Deus, o dever de interceder por essas pessoas. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem o poder de atender a cada uma das necessidades dos Teus filhos. Mas nós fazemos coro agora com eles, porque nós cremos, ó Deus, que eles também estejam orando, e nós, junto com eles, estamos clamando aos céus por um milagre, clamando aos céus por uma porta aberta, clamando aos céus pela saúde daqueles que estão enfermos e rogando aos céus que venha o milagre naquele coração aflito, para que ele seja tocado pelo Teu Espírito e volte a paz, a alegria e o conforto espiritual. Pedimos que a Tua boa mão seja sobre cada um destes queridos irmãos que apresentaram os seus pedidos de oração. Que o Senhor faça este milagre para que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Nós oramos, Pai, mas oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né, ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né, nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí no cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, nós mencionamos a referência de São Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, porque o texto nos diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Estamos vivendo dias difíceis, dias muito complicados, talvez uma época de muito entrevero, muito desconforto, muito atrito, e nós precisamos entender a importância do perdão na vida do crente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, ele deixou registrado o seguinte texto: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E nós queremos tratar esta questão, porque há três palavras na Bíblia que eu considero que são as mais importantes da Bíblia, que é a palavra pecado, a palavra sangue e a palavra perdão. Porque o pecado é a dívida. O sangue é o pagamento da dívida e o perdão, o esquecimento da dívida. Feliz é o homem que aprende a perdoar. Um grande escritor escreveu a seguinte frase: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão esquecendo a doutrina do perdão. E eu queria convidar você a entender a importância da prática do perdão aos ofensores em nossos relacionamentos. Caso contrário, estamos indo na contramão do Evangelho e ainda corremos o risco de não chegar ao nosso objetivo, que é o céu. Porque se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Ademais, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, decorrente de uma ofensa. O perdão é também um ato de desculpar alguém, ou seja, tirar a culpa daquela pessoa, fazer as pazes com ela. Mas, na verdade, o perdão é muito mais que isso. Eu diria, sem sombra de dúvida, que o perdão é um dos maiores fatores que distinguem verdadeiros cristãos de falsos cristãos. Porque o perdão é um ato na qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. E é o sentido pelo qual a Bíblia diz que Deus esquece quando Deus perdoa. É no sentido de libertar da culpa. Não que a memória de Deus seja fraca, não, mil vezes não. A Bíblia diz que Deus se lembrou do pecado de Davi a respeito de Bate-seba muito tempo depois. Você pode ler isso lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, e também em 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5. Isto quer dizer que Deus liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado, ou seja, cessa de imputar a culpa do pecado à pessoa que foi perdoada, como diz a Bíblia. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Ademais, Jesus nunca pediu para ninguém perdoar. Guarde isso. Isto sempre foi uma ordem. Basta você ler o texto de São Marcos, capítulo 11, versículo de número 25. No Evangelho também de Lucas, no capítulo 6, versículo 37, Jesus afirmou o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ademais, em outros textos paralelos na Bíblia, podemos até mesmo criar e desenvolver conceito de perdão, ao afirmar que perdão não é apenas uma atitude, é um princípio. Perdão não é apenas uma opção, mas é uma ordenança divina. Perdão é um ato do livre-arbítrio do homem, até porque o homem é capaz de fazer escolhas e tomar decisões, ou seja, a pessoa pode escolher cultivar o perdão ou viver a amargura por não decidir perdoar. E isto é a própria pessoa quem decide, porque o perdão é o miolo do processo de cura interior. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas sofrendo de doenças psicossomáticas, há muitas pessoas com depressão, com angústia, com tristeza. E se for aferir, verificar, pode ter falta de perdão no coração. O crescimento e o desenvolvimento passam necessariamente pelo perdão. Ademais, o verbo perdoar, em diversos textos da Bíblia, sempre está no imperativo. Exatamente isso, porque diz perdoai. Então, perdoar não é um sentimento. Perdoar não é, eu vou repetir, perdoar não é um sentimento, eu não estou sentindo perdoar. Você não vai sentir nunca. Perdoar é uma decisão. A gente decide perdoar. Consequentemente, se a pessoa lá no fundo escolhe não perdoar, é complicado. Porque quem pode demovê-la dessa decisão? Só ela mesma. Mas ninguém também vai poder te livrar das consequências do ato de não perdoar. Então, o caminho é perdoar. E Deus, nesta noite, está falando ao coração de algumas pessoas que estão cultivando mágoa, ressentimento, dor. E esqueceram-se que a vida cristã é o caminho de perdão. Eu, assistindo uma aula de um ilustre mestre, ele disse uma frase e eu tive que anotar há muitos anos atrás, porque não poderia esquecer isso, porque isso serviu para a minha vida. Perdão é a paz que você aprende a sentir quando maltratado ou ferido renuncia ao direito de irar-se. O perdão é para você e não para o autor da afronta. Perdão é recuperar seu poder. Perdão refere-se à sua cura e não à cura da pessoa que a fez sofrer ou que o fez sofrer. O perdão é a ajuda. E o perdão também ajuda a ter mais controle sobre seus sentimentos. Perdão é uma escolha e pode melhorar sua saúde física, mental e até espiritual. Finalmente, perdão não é fechar os olhos para a falta de amabilidade. E por último, este amigo, este professor, me afirmou: a vida cristã é um caminho de perdão. Então, nesta noite, Deus está tratando você para que você compreenda que o perdão é de relevada importância. O perdão é um ato do livre-arbítrio e não é um mero sentimento. Por que que a gente fala que perdão é o ato do livre-arbítrio? Porque é uma escolha e não depende da emoção. não depende também dos nossos sentimentos, não depende das nossas vontades. Às vezes pensamos que o sentimento é o termômetro para liberar o perdão, e aí a gente joga essa frase: ah, num dia que eu tiver um sentimento de misericórdia, ou quando o Espírito Santo me tocar, eu vou sentir uma grande benignidade por esse desgraçado que me pisou, que me maltratou, e talvez eu o perdoe. Isto não funciona assim. A verdade, meu querido irmão, e creia nisso, é que você vai morrer e não vai liberar o perdão. E isto se dá porque o perdão não depende do seu intelecto. Ou seja, se eu compreender tudo que a pessoa me fez de mal, os motivos delas, os porquês, eu não vou perdoar. Não, eu não vou, mil vezes não. Agora, o verdadeiro perdão não depende disso, porque há coisas que não são compreensíveis. O perdão não depende da vontade humana, pois quando somos ofendidos, o que queremos, na verdade, é retaliar. E isso aí é uma verdade. Portanto, se eu não quero perdoar, eu devo dizer para mim mesmo: eu quero querer perdoar. Pois nesse terreno, a gente pode regar duas plantinhas e aí dar corpo, dar vida a essas plantinhas. A primeira é a plantinha do ressentimento. A gente vai ficar com ressentimento e vai alimentar isso. Esse ressentimento vai crescer, vai ser como uma árvore dentro de nós. A segunda é a do perdão. E aqui é uma questão de decisão. Quando você perdoa, esse perdão livra você dessas mazelas, dessas desgraças, desses sentimentos de retribuição e tudo mais. Portanto, a Bíblia é o nosso manual disso. A Bíblia é o manual do perdão. Mas ainda há importantes verdades que a gente precisa praticar o perdão. Ou seja, é de bom ouvir e salientar que o entendimento sobre o perdão precisa ser visto sobre alguns aspectos que eu chamo de fundamentais. Por que são fundamentais? Precisamos, então, procurar entender o perdão, primeiro, à luz da Bíblia. O que que diz a Bíblia acerca do perdão? O que que diz a psicologia? O que dizem os estudiosos sobre o assunto? Cujas assertivas principais devem ser destacadas, a saber, o perdão não é uma pós-graduação em bobo. O perdão, quando a gente perdoa, de fato, a gente consegue dar limites sem ressentimento. O perdão faz a gente entender as diferenças e faz a gente avançar no caminho. O perdão faz a gente ter o esposo possível e a esposa possível. O perdão faz a gente aceitar a pessoa como ela é, pois o espinho dela não fere a gente, não nos afeta. Ademais, as diferenças entre as pessoas não são defeitos, mas nós vemos como defeitos. E aí, colocamos isso no nosso coração. Não são defeitos. Finalmente, não cabe também, quando se pedir perdão, ficar colocando o problema no outro. Olha, eu estou te pedindo perdão, ou eu estou te perdoando, mas por conta disso, por conta daquilo. Porque isso não é perdão. O perdão abre você para um novo entendimento sobre a sua realidade de comunhão com aquela pessoa, até mesmo aquela que te maltratou, de você abrir seu coração, perdoar e entender que o seu coração está limpo, está livre. Por quê? Porque há consequências na vida da pessoa que não libera perdão. Mas isso é muito sério. As perdas pela falta de perdão são terríveis. Isto aqui não é o pastor que está dizendo. São os livros, são os estudiosos. Pois quando não se perdoa, nós somos entregues a quatro terríveis verdugos. O primeiro é o sentimento de culpa. A gente sempre vai ficar sentindo culpa. A outra coisa é o ressentimento. O ressentimento é você sentir de novo. O terceiro é o esforço. E o quarto é a aflição. E isto você vai encontrar na literatura. Há um autor de um grande livro que eu considero importante para a nossa leitura, Cura para Traumas Emocionais ou para Problemas Emocionais, que ele fala uma coisa muito séria. Não receber o perdão e não perdoar vai trazer problemas emocionais. E ele, neste livro, ele diz que 75% das pessoas que se encontram internadas nos hospitais com moléstias físicas sofrem de enfermidades que têm raiz em problemas emocionais, as quais a falta de perdão é uma delas. Olha que coisa terrível. A gente poderia aliviar uma carga tremenda de pessoas internadas nos hospitais, fazendo, conversando com elas e buscando fazê-las compreender se há alguma culpa, se há alguma mágoa, se há algum ressentimento, para ela perdoar, para que seja curada da sua enfermidade. Mas o perdão ainda tem muitas considerações que a gente poderia alinhar com vocês a considerar, em primeiro lugar, o seguinte: perdão não é apenas uma atitude, o perdão é um princípio. E Deus nos perdoou dos nossos pecados, enviou Jesus para morrer por nós. Perdoado te são os seus pecados. E Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando o profeta Isaías vaticinou lá no capítulo 53, dizendo: e pelas suas pisaduras fomos sarados, há muita gente que imagina que nós fomos sarados de doenças, de enfermidades. Não. O texto ali está dizendo que pelas pisaduras, o Senhor está dizendo, pelas pisaduras, pelas minhas pisaduras, vocês foram, vou contextualizar, vocês foram perdoados. Então, nós recebemos o perdão de Jesus e, por recebermos o perdão de Jesus, nós temos o dever moral, espiritual, de também perdoar. Então, perdão não é apenas atitude, é um princípio. Perdão não é uma opção. Ah, eu posso perdoar ou não posso perdoar? Não, perdoar é uma ordenança divina. Perdão não é um ato do sentimento, da vontade, da razão, da compreensão. Não, perdão é um ato do livre-arbítrio, porque é uma decisão. Por isso que ele não vai para o campo do sentimento. Se você for experimentar essa realidade, você vai ficar livre. Mas se você não experimentar isso e ficar: não, eu não estou sentindo, eu não vou perdoar aquela irmã, não vou perdoar aquele pastor, não vou perdoar meu filho, não vou perdoar meu marido, você vai continuar sofrendo reveses decorrentes dessa falta de perdão. Porque o homem é capaz de fazer escolhas e tomar decisões. Isto posto, você pode escolher: ou você vai cultivar o perdão, ou vai cultivar a amargura. E é você que decide isso. Ninguém é obrigado por ninguém a pedir perdão, mas é ordenado por Deus: perdoai. E isto está no imperativo. O homem é capaz, então, de fazer as suas escolhas. Então, escolha perdoar, porque o perdão é o início do processo de cura interior. Se fala tanto, hoje não tanto, né? Mas algum tempo atrás se falava muito em cura interior, tinha até seminário de cura interior. Mas, na verdade, o perdão é o início do processo de cura interior. E quando isso não ocorre, nós somatizamos doenças físicas, distúrbios de ordem psicossomáticas, como, por exemplo, depressão. Olha quanta gente, quanto crente está sofrendo de depressão. E ainda tem coisas piores do que a opressão, que é a opressão. Porque Satanás se vale também dessa realidade da depressão para gerar opressão. Outra coisa, reações alérgicas. Pessoas com problemas de pele, problema de nasal, problema no corpo inteiro. Reações alérgicas, dermatite atópica. Isso é, a própria ciência diz isso. Dores musculares, dores na articulação, gastrite, hipertensão, enxaquecas e até câncer. Tudo isso decorrente, por vezes, da falta de perdão. O crescimento e o desenvolvimento de um crente, de uma pessoa, passam necessariamente pelo perdão. Quando nós perdoamos o ofensor, nós abrimos um caminho limpo para a gente trilhar. Se a pessoa lá no fundo escolhe também, não, eu não vou perdoar, não vou perdoar, ninguém poderá demovê-la dessa decisão. Contudo, a pessoa precisa saber que essa escolha que ele está fazendo vai lhe trazer sérias consequências, tanto físicas quanto emocionais. Então, voltando para a Bíblia, Jesus nunca pediu para ninguém perdoar. E vou repetir mais uma vez. Jesus nunca pediu para ninguém perdoar. Isto sempre foi uma ordem. Por quê? Porque a vida cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, é o caminho do perdão. Portanto, quem não perdoa, também não é perdoado. Finalmente, quando Jesus perdoa a pessoa perdoada da dívida do seu pecado, ocorre aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 4, versículo 8. Você quer ser feliz? Minha irmã, você quer ser feliz? Pastor, você quer ser feliz? Irmão, você quer ser feliz? Jovem, você quer ser feliz? Paulo afirma, sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então eu quero convidar você, nesta noite, a abrir o seu coração e a buscar o perdão e também a perdoar. Se você ainda não creu em Jesus como teu Salvador, eu convido você a fazê-lo. Porque você precisa ser perdoado. Jesus já concedeu o perdão, mas você precisa aceitar o perdão de Jesus. Jesus na cruz exclamou, Pai, perdoa-lhes. Você foi perdoado, meu amigo. Você foi perdoada, minha amiga. Mas agora, sabendo que fomos perdoados, nós também precisamos perdoar. Pense nisso. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe você e te dê uma segunda-feira rica e abençoada, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de prosperidade, mas cheia de uma atitude chamada perdão. Que Deus nos abençoe. Amém.
Jesus, necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor.